debate das 10. No debate das 10 de hoje, vamos falar sobre segurança. As ações do 23º BPM em Afogados e as cidades e abrangência do 23º BPM. Estamos recebendo o Major Robério, que nas férias o Coronel Moraes está respondendo pelo comando do 23º BPM. Inclusive, você pode participar pelo 3838-1213 ou mandando seu zap pelo 996-580554. E ainda tem o painel interativo da Pajeú, que é o www.radiopajeú.com.br. Major Robério, inicialmente, bom dia. E que avaliação o senhor faz dessa etapa aí, que chegou ao final em 2015, sobre o trabalho do 23º BPM?
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú AM. Bom dia a toda a população do Pajeú, de Afogados da Engazeira e região. Gostaríamos inicialmente de agradecer esse espaço que a imprensa sempre nos concede, para que a gente venha apresentar nossos resultados. Resultados que tivemos em 2015, fruto de muito trabalho, de muito esforço, com a ajuda dos órgãos constituídos, certo? Gostaríamos de agradecer as parcerias que foram feitas com a Prefeitura Municipal de Afogados da Engazeira e demais prefeitos da região. Gostaríamos de agradecer também ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, a você e da imprensa, que sempre foram parceiros nossos, a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Jorge Damasceno. Gostaria de agradecer a parceria que foi feita, certo, com os delegados, agentes que fazem parte da IS-20, que nossa área é uma área integrada de segurança e sem o apoio deles a gente não iria conseguir esses índices. E dizer a vocês que os índices foram satisfatórios, e depois de muito esforço a gente conseguiu ao longo deste ano, a IS-20 conseguiu uma redução na ordem de 35% dos homicídios com relação a 2014. Em 2014 tivemos 26 homicídios nos 12 municípios que compõem a IS-20, em 2015, 17, ou seja, uma redução de 35%. Paralelo a isso, nós trabalhamos em cima dos protocolos estabelecidos pela Secretaria de Defesa Social, onde nós tivemos aumento na apreensão do número de armas de fogo, na ordem de 92%, ou seja, em 2014 apreendemos 105 armas de fogo, em 2015 202 armas de fogo. Nós efetuamos 395 recolhimentos, e em 2014 302, um aumento na ordem de 31% do número de recolhimentos. E ponto debelados de droga, a gente conseguiu um aumento também na apreensão de droga e condução dessas pessoas à delegacia na ordem de 49%. Em 2015 foram debelados 286 pontos de droga, em 2014 192. Eu digo isso porque a gente trabalhou um ano em cima da crise que afetou todo o país, mas assim, com o esforço da tropa, que é uma tropa diferenciada, essa tropa aqui do 23º BPM, certo? Com um efetivo especializado, um efetivo ordinário, o pessoal do GAT, da ROCAM, o pessoal do serviço ordinário, da patrulha do bairro, certo? O pessoal que trabalha nas guardas das cadeias, enfim, todos têm uma participação nesse papel no ano de 2015.
Agora, Major, os números são para se comemorar, mas vem também uma preocupação, porque para 16, o batalhão vai trabalhar com a meta de reduzir ainda mais, e aumenta com certeza a responsabilidade do 23º BPM.
Como a gente fez esse trabalho agora em 2015, né, a gente conseguiu uma união muito, muito forte, né, dos oficiais das praças aqui do 23º BPM, o pessoal da Polícia Civil, e a gente vai dar continuidade ao trabalho de 2015. Então nós implementamos algumas operações agora no começo do ano, certo, para que a gente possa dar andamento a essas ações que foram feitas em 2015. Ao mesmo tempo em que, por exemplo, agora no início do mês, em janeiro, a gente tem um mês muito difícil aqui por conta dos eventos que ocorrem em nossa área, certo? Mas a gente tem algumas ações já em mente, né? Continuar as ações preventivas com o pessoal do PROERD, as ações do patrulheiro Mirim, que aqui em Afogados da Ingazeira tem à frente o sargento Miguel e a soldada Anitta, as ações de polícia comunitária na área da terceira companhia com a capitão Mirelli e na segunda companhia com o tenente Airan, as operações de bloqueios, as blitz com abordagem a motocicletas, operação duas rodas, operação fecha batalhão e operação saturação nos finais de semana. Então a gente vai continuar trabalhando no mesmo ritmo em que a gente parou em 2015. A gente não vai diminuir o ritmo, pelo contrário, a gente vai aumentar para tentar conseguir manter esses índices em 2016.
O senhor estava falando sobre janeiro e nós conversávamos fora do ar, é um mês movimentado, tem carnaval fora de época, tem encontro de motociclistas, tem as festividades de São Sebastião, que são muitas aqui na região, e o senhor assume o comando do batalhão justamente no mês mais complicado do ano, major?
É, a gente está respondendo pelo comando, mas a gente se comunica com o Tenente Coronel Moraes, que é, inclusive, ele é da minha turma de oficial. A gente é amigo particular, independente da profissão. E ele liga para mim constantemente e eu troco ideias com ele. Na verdade, ele está afastado fisicamente, mas a gente mantém contato e troca ideias todos os dias, todas as horas, né? Então, como a gente veio fazendo esse trabalho, eu não estou tendo dificuldade com relação a gerenciar o batalhão por conta disso, por conta da ajuda dele, que mesmo distante, passa algumas orientações e o trabalho que vem sendo dado a continuidade agora em 2016 com o corpo de oficiais e o corpo de praças da unidade. Agora, realmente, como você falou, esses eventos que ocorrem na área do 23º BPM, da IS-20, eles engessam um pouco o policiamento, porque a gente tem que empregar esse policiamento nesses eventos, o policiamento fica estático no policiamento, no evento, e a gente deixa de fazer uma cobertura um pouco maior na área do batalhão. Mas a gente já, em reunião com os oficiais, a gente traçou uma estratégia para que a gente não deixe os bairros desacobertados nesse momento e nem os municípios. Ou seja, vai ter condições de a gente atender os eventos, mas também a gente vai continuar com um esforço um pouco maior fazendo a cobertura da área como um todo.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 3838-1213, mandando o seu zap pelo 996-580554 ou pelo painel interativo da Rádio Pajeú, que é o www.radiopajeú.com.br. Já tem um sistema montado aí para o carnaval fora de época, que começa já essa semana. Uma vez que o senhor frisou aí que não pode deixar as outras áreas descobertas sem a proteção da polícia, mas um evento grande como esse, onde tem empolgação, tem a questão do calor humano, já tem um esquema montado para operar nesse Afogareta, major?
Na verdade, o planejamento para o carnaval fora de época, Afogareta, ele já iniciou na primeira semana de dezembro de 2015. Então a gente já começou a tomar algumas providências em dezembro de 2015. E agora, no início de janeiro, a gente fechou o planejamento e a gente vai contar com o apoio da Operação Lei Seca, que vem para o município. Estão chegando amanhã, o pessoal vai chegar amanhã e vai ficar durante todo esse período do Afogareta. Nós teremos o apoio da CIOSAC, também aqui na área, e com relação ao nosso efetivo, nós teremos na ordem de cerca de 50 policiais por noite, né, nesse evento, contando com efetivo especializado e efetivo ordinário. E também foi feito um termo de ajustamento de conduta, onde teve a presença de todos os órgãos envolvidos, Prefeitura, Ministério Público, Bombeiro Militar, certo? E órgãos que têm um poder de polícia participaram dessa reunião, que foi provocada pelo Ministério Público, e foram determinadas algumas responsabilidades para cada órgão desse com relação ao evento. Então, vai ser feita vistoria pelo Bombeiro Militar nos camarotes, no trio elétrico, certo? Vai ser feito a Polícia Civil editou uma portaria em que já traz o que foi estabelecido lá na reunião, que são coisas que já existem na lei, tá entendendo? São termos que já existem na lei, e é só algumas atenções e algumas recomendações que a gente vai fazer para o folião que vem participar do Afogareta, certo? Está proibido o uso de vasilhame de vidro. A prefeitura vai disponibilizar alguns vasilhames de plástico para a gente substituir esses vasilhames de vidro pelos vasilhames de plástico. Está terminantemente proibido o uso de aparelhos sonoros, paredões, som de carro nos entornos da festa, certo? Apenas será permitido o som do trio e, principalmente, após o evento, após as 2 horas da manhã da sexta do sábado e 1 hora da manhã do domingo, certo? Vai ser feita uma fiscalização rígida com relação a essa questão de som. Até porque a gente tem que respeitar os idosos, as crianças e as famílias que não aceitam a perturbação do sossego. E também está terminantemente proibido a questão de uso de aparelhos sonoros perto de hospitais, escolas e órgãos públicos.
Essa questão do som é antes do evento também, porque muitas vezes o evento, a festa da organização vai começar às 10 da noite, mas 6 horas da tarde o cara já está com o paredão dele na avenida esperando começar. Vai ser só após o evento ou antes também haverá uma fiscalização?
Não, antes vai haver uma fiscalização, até porque só é permitido o som do evento, certo? O paredão, certo? E som de carro antes do evento que incomode a população, certo? Vai ser apreendido o som e o proprietário do som vai ser conduzido à delegacia. A perturbação do sossego, ela existe em qualquer momento, certo?
Tem gente que acha que é a partir de 10 horas da noite só, não é?
De forma alguma. Então, se tiver paredões ou som de carro antes do evento que esteja perturbando o sossego da população, com certeza a Polícia Militar vai adotar as providências cabíveis.
O ouvinte está mandando o zap aqui, vamos ouvir o que ele está colocando.
Bom dia, gente. Aqui é Luiz Carlos. Em se falando de camarote, ano passado eu estava lá em um dos camarotes, ele deu uma queda grande, ele deu um desnível grande, mais ou menos, acho que uns 3 dedos. Isso faz muito medo. E eu acho que faltou vistoria de bombeiro, polícia militar ali, para ver como é que ficou essa questão de camarote. Porque na montagem não vê ninguém fiscalizando e depois de montar não é tão fácil. E em relação à bebida e tudo, todo mundo sabe que arerê e carnaval, o povo vai, bebe, fica bêbado, depois sai dirigindo. Será que a polícia não tem como fazer uma fiscalização em cima disso, ficar ali com pessoas à paisana para poder ver quem é que vai sair dirigindo e assim vai e coibir questão de acidentes ou brigas ou essas coisas? Porque isso aí todo ano tem, e todo ano a polícia não consegue ver, só coloca uma blitz ali na praça e só pega quem passa pela praça, quem passa pelas outras ruas não pega não.
Major?
Bom dia, Luiz Carlos. Com relação à fiscalização dos camarotes, essa fiscalização vai ser feita pelo CAT do bombeiro. Vai ser feita uma vistoria quarta-feira, amanhã, nos camarotes do evento, tá entendendo? Então é uma parte técnica relativa ao bombeiro. Então já foi feita uma reunião com os representantes do evento, com a Polícia Militar e com o Bombeiro, fora essa reunião do que aconteceu, o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, e eles vão fazer essa vistoria. E com relação ao que você falou da questão da embriaguez ao volante, foi por isso que esse ano a gente teve a preocupação, já desde dezembro, de pedir o efetivo da Lei Seca, que vai estar aqui presente, e a gente vai dar o apoio com uma guarnição para esse efetivo da Lei Seca. E os pontos a gente não divulga por questão de para que a operação surta efeito, mas eles vão estar em pontos estratégicos aqui na cidade para atender essa demanda que você acabou de falar aí.
Sobre essa questão da lei seca, que o Estado está preocupado, a polícia está preocupada com a situação de quem vai para a festa. Agora, na verdade, a preocupação deve ser da pessoa que vai, em primeiro lugar, da pessoa que vai para a festa, porque se eu não estou preocupado com minha vida, como é que os outros vão se preocupar, não é, Major?
Com certeza, a gente faz um apelo às pessoas que vão participar da festa, que bebam com moderação, certo? Que se comportem, porque Afogados da Ingazeira é uma cidade modelo, é uma cidade padrão, é uma cidade de a população educada, e a gente não pode, com um evento dessa magnitude, a gente perder esse conceito que já existe da cidade. Então a população tem que se comportar, e eu acredito que a população irá se comportar nesse evento. Entendeu? As demandas que surgirem, a gente está preparado para resolver. Agora, a gente conclama a população para que participe do evento de forma ordeira, certo? De forma educada, e que mantenha esse padrão e esse conceito que que o município de Afogados da Ingazeira ele tem perante a região do Pajeú e perante todo o estado de Pernambuco.
Bom, Major Robério, em relação ao horário de chegada dessas bandas, você já ouviu contato aí com a organização, com o Nequiduto? Porque muitas vezes as bandas marcam dois shows para o mesmo dia. Aí atrasou no canto, vem aquela bola de neve. Atrasa por aqui também. Já houve a preocupação para não atrasar demais, começar a tarde e entrar pela madrugada fora?
No termo de ajustamento de conduta foi definido que o início do evento será às 22 horas na sexta e no sábado e no domingo às 21 horas. Ou seja, isso é um horário que a gente entende que é suficiente para que o trio faça o percurso e encerre às 2 horas, conforme determinado pelo TAC, certo? Então a gente foi estabelecido esses horários e a gente vai estar, assim, vamos dizer assim, no pé da organização do evento para que comece nesse horário.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Alô, Aldo. Bom dia para você, para todos aí. Ô, Aldo, aqui é Sebastião Cíntio Barra. Ó, eu quero parabenizar a Polícia Militar e a Civil, porque aqui só não foi no coelho frequentar a escola, eles dão palestra. Eu tenho um filho de 5 anos, ou esse ano passado eles foram por 2 vezes, eu não sei se foi mais. Ele chega falando que a polícia vai lá e recomenda, explica sobre a violência. Eu acho que para a gente que ensina a educação aos nossos filhos, a gente se sente mais segura quando as escolas, a polícia vai lá explicar, ajudar a gente a criar nossa família. E dizer que no carnaval aqui em Salvador, eu vejo bem, frequento a polícia, só que nas saídas, onde mais as pessoas saem vendo, de moto, de carro, a gente não vê isso. Eu acho que seria o caso frequentar o movimento e sim nas saídas, porque fica mais seguro, não fica não? Um bom dia e se bom.
Major?
Bom dia a senhora que...
Sebastiana.
Senhora Sebastiana, que participou aí, que está participando. A gente está tentando montar uma estratégia para a gente ver essas questões da saída, que é uma preocupação da senhora e do outro ouvinte que fez o contato com a gente aqui. E com relação a esse serviço preventivo de palestra, a gente vai continuar agora em 2016, inclusive quando começar o período escolar. E nós temos uma operação chamada Operação Escola Segura, em que a patrulha do bairro de Afogado da Ingazeira e as guarnições ordinárias de todos os municípios, elas passam em visita às escolas e passam para fazer esse contato com o pessoal das escolas. É por isso que a gente tem conseguido, assim, debelar um máximo de ponto de drogas, justamente porque a gente colhe informações e a gente tem tentado evitar esse contato do traficante com o aluno, certo? Então a gente vai continuar com essa operação Escola Segura. E com relação a essa preocupação da senhora, que é com as saídas, a gente vai tentar modificar o planejamento para atender essa demanda.
O ouvinte ligando pelo 3838-1213. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Maria Helena aqui do Bar da Ponte.
Diga, Maria Helena.
Não, é porque é assim, eu gostaria de saber, eu vou usar até aquele termo que o Chico sempre usa, perguntar não ofende.
Sim.
Assim, a questão dos reis. Se eu não acho que está muito cedo ainda para esse rei, que fica perturbando, às vezes a pessoa está até descansando um pouquinho, não pode, com esse barulho desse rei. Eu gostaria de saber se já está liberado.
Na verdade, os reis eles só são permitidos no período carnavalesco, no período de carnaval. E como a portaria que veio aqui é para o Afogareta, não é, Major? Mas eu acredito que quando saiu o carnaval... Mas essa cultura aqui de relhos, desse chicote aí que se usa, os tabaqueiros usam, eles têm época que começa em dezembro. Agora eles esperaram começar, mas não pode. Isso aí é só no período carnavalesco.
Inclusive, incorre na perturbação do sossego. A senhora pode fazer o contato com o batalhão no sentido de estar se sentindo incomodada com esse barulho, para que a gente tome as providências.
Bom, tem a portaria aqui do Dr. Germano Ademir, delegado da Polícia Civil, titular da Delegacia de Polícia da nossa região, considerando a realização das festividades do Afogareta, o Carnaval fora de época, nos dias 15 a 18 de janeiro. Encontro de motociclistas nos dias 22 e 23. E aí tem várias observações. Resolve proibir a venda, o uso e a circulação de bebidas alcoólicas ou não em recipientes de vidro. como também a utilização de copos de vidros nos focos públicos de animação, onde hajam festejos acima mencionados, especialmente na Avenida Rio Branco, Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, Praça de Alimentação e Adjacências, Centro, na cidade e ainda nos bairros São Brás, Sobreira, Borges, São Sebastião, Costa, São Francisco, Padre Pedro Pereira, sendo permitida a venda exclusivamente em descartáveis plásticos. Proibir a permanência de focos de som durante e após o encerramento das atrações oficiais do dia. Proibir a prática do mela-mela. Proibida por lei a venda, o fornecimento, a entrega de bebidas alcoólicas ou qualquer produto cujo componente cause dependência física ou psíquica a criança ou adolescente. É proibido por lei o acionamento de instrumentos sonoros ou sinais acústicos que perturbem o sossego alheio. Proibida por lei a utilização de fogos de artifício de alto potencial ofensivo, tipo rojões, que causem alto estrondo, alta poluição sonora nas proximidades de hospitais, casas de saúde, repartições públicas e asilos de idosos nesta cidade. Determinar aos proprietários de bares, restaurantes e barracas supramencionados que isolem os locais externos onde estiverem colocadas as respectivas mesas, utilizando cordas, palhas de coqueiros, tábuas e etc. E aí, assinado aqui pelo Dr. Germano, é aquilo que o senhor já vinha colocando, a gente só reforça aqui com essa portaria publicada e sendo divulgada agora, não é, Major?
Isso aí, e esse evento é um evento que já ocorre aqui há 18 anos, a população já sabe, então quem vem com esse intuito de descumprir o que está escrito, do que foi acordado, certo? Vem de forma dolosa, ou seja, está vindo para o evento para praticar esse tipo de coisa e transgredir o que está escrito aí, o que foi determinado. Então não justifica, depois de tanta divulgação, certo? De tantos anos de evento, não é o primeiro ano do evento, que ainda venham descumprir esse tipo essas medidas que são impostas, certo? Na portaria do delegado e também no ajustamento de conduta que foi feito com todos, com a presença de todos os órgãos constituídos e com a direção do evento. Então, tanto no camarote como na rua, certo? Não está permitido esse esvasilhame de vidro, entendeu? E também o pessoal já sabe a questão de utilização de som. Não é a primeira vez que o evento está ocorrendo aqui na área, certo? Então, a gente sabe, é por isso que não existe polícia preventiva nesses casos. Perturbou o sossego, a polícia vai agir repressivamente, vai conduzir para a delegacia com o som e o proprietário do som.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Terezinha, da Fittipaldi. É só para parabenizar o major e com toda a polícia, que realmente eles fazem um trabalho excelente. Eu parabenizo.
Ok. A população é também cobrar, mas reconhecer, não é, Major Roberto?
Eu gostaria de agradecer ao ouvinte, à senhora Terezinha, dizer que a gente se preocupa muito, certo, com as demandas da população. A gente tem um compromisso com a região, não só com a Afogada da Engazeira, como toda a região. Cada demanda dessa que é apresentada, a gente procura tentar fazer o melhor possível para atender, para tentar resolver essas demandas. E a gente, e o que eu garanto à senhora é que esse ano de 2016 a gente vai continuar com o mesmo espírito profissional, certo? Com a mesma dedicação que a gente teve em 2015.
Bom, eu confesso que acompanho mais um pouco de longe, através dos blogs, de vez por outra que olho a Fogareta. Mas eu escuto algumas pessoas dizendo, não, eu estava lá no meio da folia e veio o camarada que tem gente que se acha o Dom Juan. E aí sai, pega uma, beija, pega outra, apuço, beija. Beijar apuço também pode dar bronca, Major?
Pode dar bronca e bronca pesada, né? Porque dependendo da interpretação, dependendo da forma com que, certo, ocorra o fato, pode até incorrer num crime de estupro, né? A legislação mudou. E a legislação está sendo muito dura e rigorosa com relação a esse tipo de comportamento, certo? Primeiro que você vai estar fazendo determinada coisa com a pessoa que não quer, certo? A pessoa tem o direito, tem a liberdade de ir e vir, certo? E tem a liberdade de andar, caminhar e de não ser molestada, certo? Então, é bom que quem venha com esse intento, quem esteja com esse tipo de intenção, deixe fora daqui, está entendendo? Porque a medida é rigorosa. E tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil certo? Esses órgãos vão adotar providência no sentido de tanto coibir essas ações como não permitir que isso aconteça.
Não é porque é carnaval que vai virar bagunça e que pode tudo.
Com certeza.
O Arthur Santana, Major, bom dia. O senhor já observou a falta de respeito e responsabilidade de motoqueiros passando em frente à primeira companhia, tanto em alta velocidade como também transportando recém-nascidos de forma irregular?
A gente tem adotado, porque não chega ao conhecimento da população, mas a gente tem prendido e apreendido algumas motos no sentido de conduzir para a delegacia que estejam com esse tipo de comportamento. Nós estamos bem encaminhados no sentido de fazer um convênio de trânsito com a Prefeitura Municipal, inclusive a preocupação do prefeito de fazer esse convênio para que a gente atue de forma mais efetiva nessa questão do trânsito, entendeu? E com certeza, se a gente tiver condições e se deparar com esse tipo de situação, certo? Dependendo da nossa parte legal, a gente vai coibir.
Há ouvinte aqui dizendo que em Bitiranga estão usando muito as chibatas. Bitiranga é distrito de Carnaíba, cabe lá a companhia tomar as providências.
Com certeza, a gente tem enviado, assim, logo na medida que a gente pode, a gente tem enviado o GAT para fazer algumas incursões em Bitiranga. Já existe um pleito antigo lá para se criar um subdestacamento naquele distrito. Ocorre que por questões de efetivo, por questões de procedimentos que têm que serem tomados, a gente ainda não tem condições de abrir esse subdestacamento lá em Bitiranga, certo? Mas a gente, sempre que pode, a gente tem atendido aquela comunidade.
Além de Bitiranga, havia uma reivindicação também de Jabitacá, que é um distrito enorme aqui do município de Guaraci. Como é que foi feito lá em relação à segurança de Jabitacá, Major?
Jabitacá a gente tem atendido com o efetivo da Operação Polígono. A gente tem algumas rondas que o pessoal efetua lá. Lá é jurisdição de a circunscrição lá de Iguaraci. E a guarnição de Iguaraci também tem atendido algumas ocorrências e feito algumas rondas lá em Jabitacá.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É Maria José.
Diga, Maria.
Olha, aqui no bairro São Brás, o problema dessas crianças com esse joelho. A gente tem gente doente em casa, eles não respeitam, a gente pede, eles ficam xingando, dizendo as coisas. E outra coisa, teve uma ocasião aí que eu já liguei pedindo para a viatura passar aqui, porque estava tendo muito barulho de som. E infelizmente até hoje eu espero que passe.
Hoje a gente em Afogados da Engazeira, a gente tem uma guarnição ordinária. Uma patrulha do bairro que funciona até 1h da manhã, nos finais de semana, e alguns dias com o trio de Rocan. Então, ocorre que em algumas situações a nossa guarnição está atendendo já outras demandas, já estão com flagrantes em andamento na delegacia, e não pôde atender essa senhora que acabou de falar, certo? Mas sempre que a gente pode, a gente atende, entendeu? E eu digo à população, e continuo insistindo, que continue denunciando para que a gente possa tomar providência.
O Luiz Carlos voltou, ele está dizendo que não permite vasilhames de vidro, mas se tiver um cooler, muita gente utiliza, né, para colocar bebida, pode, porque é o que mais vemos, e na hora de uma briga é só pegar e usar como ele já viu utilizando. Aqueles coolers vão ser permitidos?
O cooler, assim, não existe nenhuma proibição com relação ao cooler, existe a proibição com relação ao vasilhame de vidro. Então não pode ter vasilhame de vidro dentro desse cooler, certo? Não é permitido essa questão. Eu não sei se a organização do evento vai permitir, dentro da área em que vai ficar acompanhando o trio,
dentro da corda, esse como
cooler,
eles chamam.
Até porque, até para se deslocar é difícil, essa questão do cooler, você fazer o deslocamento acompanhando o trio, carregando esse cooler, né? Então, assim, mas aí eu não vejo nenhuma proibição com relação ao cooler. A proibição é com relação a questão dos vasilhames de vidro.
Como o senhor frisou aí do TAC, da reunião que foi realizada, para que as pessoas também tomem conhecimento que tudo que vai acontecer lá não é de responsabilidade da Polícia Militar, não é, Major?
É por isso que o termo de ajustamento de conduta é feito com todos os órgãos envolvidos, né, nesse cenário do evento, entendeu? Então, tem os organizadores do evento, tem o bombeiro, tem a Polícia Civil, Polícia Militar, a prefeitura, então tem uma série de órgãos envolvidos, cada um foi estabelecido no TAC, responsabilidades para esses órgãos, certo? Para que seja feito o cumprimento dessas regras estabelecidas no TAC.
Bom, o carnaval é uma festa para todos, mas é uma festa que chama mais a atenção da juventude, dos adolescentes. Que orientação, que conselho o senhor daria aos pais e responsáveis que vão ter seus filhos durante essa a fogareta?
É, primeiro que a questão de segurança pública, ela não é uma questão só de polícia. Né? A questão de segurança pública, ela começa dentro de casa, a própria educação familiar, como também muita gente pensa que joga a responsabilidade da educação para a escola. Certo? E quando, às vezes, a gente não faz o papel dentro de casa. Então, uma boa educação dentro de casa, com certeza, o cidadão, o jovem que vai para a rua, certo? Ele vai consciente de que tem que brincar de forma ordeira. Certo? Então, o conselho que eu dou é que venham para o evento se divertir. É um evento que já está aqui na região há 18 anos, certo? É um evento que a população gosta desse evento. Então venham se divertir, até porque, geralmente, quem não vem com esse intento de se divertir, acaba se dando mal e respondendo na justiça, certo? Algum processo em virtude de comportamento não adequado.
Final de ano, nós tivemos registro de furto de moto na zona rural de Afogados da Engazeira. Como é que a polícia tem feito para investigar essa coisa da zona rural, uma vez que fica até mais distante dos olhos da polícia?
É, e ainda é uma demanda que a gente está tentando, através do Coronel Moraes, está tentando assim, fazer gestão para que a gente consiga uma patrulha rural aqui para a nossa área. Entendeu? Ainda é uma demanda assim, um pouco difícil, mas a gente tem atendido assim, muitas ocorrências na zona rural. Inclusive ontem nós apreendemos uma moto, certo? Irregular, conduziu para a delegacia. A gente está fiscalizando esse tipo de comportamento, até porque a gente tem recurso para saber se o veículo é irregular ou não, certo? É um veículo roubado, é um veículo furtado, certo? A gente tem os sistemas operacionais da polícia que permitem que a gente tenha conhecimento disso aí. Entendeu? Mas a zona rural, ela não, agora em 2016, é um planejamento que a gente tem para dar uma atenção um pouco melhor à zona rural, não só de Afogados da Engazeira, como de toda a região do Pajeú.
Final de ano, a polícia realizou várias blitz nas entradas e saídas de Afogados da Engazeira. Positiva a realização desta ação?
Muito positiva, diminuiu a questão do que a gente chama do CVP, que é os crimes violentos contra o patrimônio. A gente, no começo de 2015, a gente tinha um acréscimo de 80% nesses índices. Terminamos com 30% ainda de acréscimo. A gente tem muito o que fazer ainda com relação a isso, mas aí a gente conseguiu reduzir 50% desses crimes violentos contra o patrimônio através dessas blitz e também de outras ações que a polícia vem executando aqui na cidade de Afogados da Engazeira.
O Sandro Pereira está dizendo que no final de semana é grande a frequência de menores em boates dos bairros. Que providências a polícia pode tomar?
Isso aí não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas para esses menores. A gente faz um apelo à família, principalmente aos pais que tenham responsabilidade e fiscalizem, certo, o comportamento dessas crianças, desses menores, certo? E a polícia, sempre que a gente for acionado, que a gente inclusive faz as blitz em conjunto com órgãos de poder de polícia, certo? Como conselho tutelar, certo? Como vigilância sanitária. Então a gente tem fiscalizado essa questão. Só que ainda falta muito o que fazer, porque as demandas são muitas e a gente tem tentado traçar um planejamento aí para tentar coibir essas ações.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Alan, da Casa Rodrigues.
Diga, Alan.
Ô, Aldo, é que eu estou ligando para avisar o pessoal do comércio que tenha cuidado, que tem um rapaz ligando tentando passar golpe nas lojas. Ele liga e diz que é um doutor, é um policial, alguma coisa, diz que quer comprar e pede o número de um mototáxi de confiança da loja. Aí você dá o número do mototáxi, ele liga para o mototáxi, diz que é o dono da loja e manda o mototáxi buscar um dinheiro na loja para depositar na conta dele.
Essa notícia já circulou aí alguns dias, a polícia tomou conhecimento?
A gente tem conhecimento. Agora eu oriento a quem estiver sendo vítima desse golpe, que procure a Polícia Civil para registrar essas queixas, né? E assim, e sejam atentos, porque ninguém hoje a gente não tá depositando dinheiro nem na conta da gente, quanto mais dos outros. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá entendendo? E também verificar essas questões em contato com o mototaxista aí para evitar esse tipo de golpe. Mas assim, quem for lesado com relação a isso aí, procurar a Polícia Judiciária para efetuar a queixa, de modo que fique registrado. Né?
Bom, na cidade, Major, fazendo uma comparação, eu não sei, mas a polícia deve ter esses números, em relação a furtos contra a população, contra pessoas, eu observo que esse ano, final de 2015, diminuiu consideravelmente, porque muito pouco a gente ouviu falar. Tinha ano que eles não, roubaram carteira do sei de quem, bateram a carteira de fulano, levaram documento. Esse ano parece que diminuiu, não?
É porque, assim, a tendência no final do ano, a gente devido assim, ao comércio é aquecido, né, com as vendas de Natal, e a gente tenta intensificar, inclusive, empregar policiais com o programa de jornada extra na folga, através da patrulha do bairro, para a gente tentar minimizar essa situação. Né? Tanto o furto e o CVP, que é o roubo, que é o crime violento, houve uma diminuição aqui realmente na área. Como eu afirmei para você, no começo de 2015, nós tínhamos um acréscimo, nos três primeiros meses de 2015, um acréscimo de 80% no aumento de CVP, desses crimes violentos contra o patrimônio. E nós fechamos o ano com 30%, ou seja, a gente conseguiu ainda uma redução, certo, de 50% dessa ordem de diminuição desses crimes.
O que tem preocupado a polícia também, acredito eu, é em relação ao número de acidentes e motos, principalmente no final de semana.
A questão, a gente tem um comitê de prevenção acidente de motos, pessoal da GERES, a gente tem feito algumas reuniões, tá entendendo? Mas a gente, com relação a fatos que aconteceram no passado, houve também uma diminuição nesses acidentes. Ainda persiste, né? Eu trabalhei na cidade de Araripina, onde a gente tinha muita dor de cabeça com essa questão de acidente de moto. A gente fez um trabalho também lá, conseguiu reduzir um pouco, mas ainda continuou intenso os acidentes. E aqui na região do Pajeú, a gente percebe que houve uma diminuição também nesses acidentes. Agora, os números ainda são preocupantes e a gente tem que trabalhar em cima disso daí.
A Carla Veras, na Manuel Mariano, já começaram com os malditos relhos. Gostaria de pedir ao Major para dar uma atenção a essa área ali. Uma vizinha está com recém-nascida e a criança se assusta com esse barulho. Os pais são responsáveis e deviam observar essa questão, que não está permitido ainda.
Com certeza. Mas a gente, toda vez que a população provocar o batalhão com essa demanda, a gente vai tentar agir. E essa semana a gente vai tentar fazer alguma ação no sentido de coibir essas atitudes aí dos reis.
Como é que tem funcionado a parceria Polícia Militar, Polícia Civil em Afogados? Tem andado bem?
A parceria da Polícia Judiciária com a Polícia Militar... assim, eu trabalhei em várias cidades, no sertão e no agreste pernambucano, e foi o local em que eu encontrei uma parceria mais sólida, foi aqui na IS-20. É uma parceria, certo, em que cada um cumpre seu papel, certo, de forma objetiva, certo, mas é uma parceria muito boa. Certo? Doutor Jorge, doutor Ademir e os demais delegados, agentes, escrivães, a gente tem uma relação muito boa. E se Deus quiser, a gente vai continuar com essa relação em 2016 e vai perdurar por um bom tempo.
Major, falando sobre as festividades de São Sebastião, agora no mês de janeiro a gente tem festa em Quixaba, inclusive tem a programação religiosa, mas também tem a programação festiva, com shows musicais no meio da rua. Tem em Quixaba, tem em Guaraci, que também tem programação, Brejinho deve anunciar a sua programação, tem em Bitiranga, são várias comunidades. A polícia vai estar presente nesses locais? Vai ter condições?
Vai, com certeza. A gente, eu antes de vir para cá para a entrevista, eu estava sentado com alguns oficiais, a gente estava traçando alguns remanejamentos que a gente vai fazer para atender também essas festas. Né? É o pior mês do ano. Eu digo assim, é o mês em que a gente mais trabalha aqui no 23º, é no ano de janeiro, né? Devido a essas festas. Inclusive tem festa também dia 31 aqui, no Aplauso, apesar de ser uma festa privada, mas a gente se preocupa pelo deslocamento das pessoas que vêm de fora e as pessoas daqui também que participam da festa. Tem a de São Sebastião em Brejinho, em Guaraci, a de Quixaba, e a gente tem feito um planejamento para atender. Ainda está longe daquele atendimento por excelência, aquele atendimento de excelência, mas aí a gente tem tentado fazer o máximo possível para atender essas comunidades, e a gente vai atender, se Deus quiser.
Com tantos eventos, haverá reforço policial ou o Estado não vai disponibilizar? Vai ter que se virar com o que tem, irmãos?
É, para esse evento da Fogareta, foram disponibilizadas algumas cotas de diária para a gente empregar o efetivo a pé, mas para os outros não. Para os outros a gente vai ter que cozinhar com a água que a gente tem mesmo, certo? Então a gente vai fazer remanejamento, certo? Vai fazer um deslocamento de um setor que está precisando menos para um que está precisando mais, e a gente vai tentar atender dentro da medida do possível esses eventos.
O senhor que está assumindo o comando e é subcomandante também, tem feito esse trabalho de parceria aí no comando com o Coronel Moraes. Na sua avaliação, Major, quais são os principais gargalos? Claro que tudo é problema, mas tem um problema maior e tem um menor. Quais são os principais gargalos a serem enfrentados ainda em nossa região?
É, a gente tem alguns focos de atuação, que a gente chama, né, que é o foco de atuação de homicídio, onde a gente tem como foco de atuação Afogados da Engazeira, Tabira e São José do Egito. São cidades de um maior porte e são cidades que preocupam um pouco mais a gente. Outra preocupação é com relação a essa crise que foi enfrentada aí pelo país, de um modo geral, tá entendendo? E a gente houve um acréscimo na criminalidade. Quando se tem a crise, o desemprego, existe esse aumento da criminalidade. Só que a gente tem um planejamento, a gente já está fazendo plano de ação para 2016, com algumas ações que podem ser divulgadas, outras não, até porque são ações de caráter sigiloso, para que a gente consiga ter o mínimo de efetividade nos resultados. Outras ações, as blitz, os bloqueios, certa atuação de inteligência, a gente vai continuar fazendo, certo? Outros gargalos que são a questão de trânsito, outras questões que estão sendo trabalhadas, tanto pelo órgão operativo Polícia Militar, como também pela Prefeitura, entendeu? Então a gente está se preocupando com algumas questões. A gente já avançou um pouco em 2015 e a gente espera ter um avanço melhor em 2016 com essas questões. E também a questão de efetivo, que a nossa tropa já está chegando ao período de aposentadoria e a gente não está tendo essa reposição da tropa, que a gente está perdendo, é um problema, é um gargalo que a gente tem que enfrentar. Mas aí o governo do Estado também já está agindo nesse sentido para que haja o recompletamento dessas unidades, não só aqui, como outros que estejam perdendo esse efetivo. Então, assim, a gente tem dificuldades, algumas dificuldades, mas aí a gente costuma dizer que maior do que as dificuldades que a gente enfrenta é a coragem que a gente tem para trabalhar. Então a gente vai trabalhar para tentar superar esses obstáculos aí.
A Maria Amélia dos Santos está fazendo um contraponto em relação a esse horário de começar e de terminar. Ela diz o seguinte: primeiro, bom dia. Eu gostaria de saber por que essa lei de hora para começar e hora para terminar eventos só existe aqui. Acho inadmissível. Frequento eventos em outras cidades como Bahia, Ceará e até mesmo na capital do nosso estado. E não existe essa determinação de começo e término. Isso em Afogados já está ficando enjoativo demais. Essa lei de perturbação só existe aqui. O que a lei quer mesmo é acabar com a tradição do povo. Maria Amélia dos Santos.
Veja só, a gente está aberto a qualquer questionamento, diálogo, mas com os números a gente não discute. Porque depois que foram feitos esses termos de ajustamento de conduta, não só em Afogados da Engazeira, eu acredito que a cidadã aí ela não foi para outros locais em que eu já passei, está entendendo? Em que existe esse termo de ajustamento de conduta, entendeu? E depois que foram feitos esse termo de ajustamento de conduta, a violência diminuiu consideravelmente. O cidadão brinca, depois vai para sua casa descansar. Eu não entendo um consumo de bebida alcoólica em que você passe mais de 6 horas consumindo bebida alcoólica e depois continue esse consumo. Isso aí não vai dar num resultado muito positivo, entendeu? Então eu sou a favor desse estabelecimento desses horários, tá entendendo? A segurança, ela está acima de qualquer tipo de tradição. O que prevalece é a ordem pública, a segurança. A tradição vem em segundo lugar, na minha visão, entendeu? Não estou aqui pregando que se acabe a tradição. A festa pode continuar por muito tempo, agora tem que ser estabelecidos esses horários realmente, para que se respeite também, certo, o pensamento de outras pessoas que precisam, tá entendendo, do sossego e da paz.
Na avaliação do senhor, quer dizer que para uma fogareta, sexta, sábado e domingo, dá para se divertir muito bem.
Com certeza.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou mandando o seu zap pelo 996-580554. E nesse trabalho de segurança do 23º BPM da polícia, a população, ela pode ajudar, major?
Pode, com certeza. A gente tem, certo, algumas ferramentas que, inclusive, a gente tem o batalhão, vocês podem se comunicar com o batalhão, fazer as denúncias. Tem a ferramenta do Disque Denúncia do Agreste, que é através do site www.disquedenunciape.com.br. Vocês podem fazer essas denúncias através do sistema eletrônico, através do computador. E é preservado o IP do seu computador, certo? A denúncia é feita, o anonimato é preservado. A ferramenta do Disque Denúncia já está há mais de 12 anos em vigor. Não se tem registro de pessoas que foram prejudicadas por ter feito a denúncia através dessa ferramenta. Repetindo novamente, é o www.disquedenunciape.com.br. Então vocês podem acessar esse site, certo? E fazer as suas denúncias através do meio eletrônico, e o anonimato será preservado.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Lucinalva Carvalho.
Pois não, Lucinalva.
Ô, Aldo, eu quero parabenizar o major e dizer a ele que ele está certo, que tudo que tem começo tem que ter um fim, e tem que se ter uma hora de começar e de terminar, porque nem todo mundo gosta de carnaval. Eu mesmo, particularmente, detesto. Mas esse evento que vai ter agora, eu torço que tudo dê certo, porque eu gosto muito de Ney. Que o carnaval também, que tudo ocorra bem. Mas eu, particularmente, não gosto. E por eu não gostar, não quer dizer que não existe o carnaval. Agora, tem que se respeitar também as pessoas que não gostam. Porque vai passar a noite todinha aquele barulho. Quem está na folia, tudo bem. Quem não está, é obrigado a ficar. Não, ele está de parabéns. E tudo tem que ter hora. Tudo tem que ter hora. Se tem a hora de começar, e com certeza tem a hora de terminar. Porque se eles não colocassem uma hora, se não existisse uma lei que determinasse a hora, com certeza o povo não passava um dia, não. Passava dois, três, quatro. Porque é uma coisa que tem muita gente que gosta, né? Mas só que tem que se respeitar as pessoas também que não gostam e que tem que terminar, com certeza. E sobre esse rei, eu queria dizer a ele que ali na Antônio Rafael de Freitas, o carnaval já começou faz muito tempo. Você não tem sossego com aquele monte de menino, com aquele rei. Ontem eu ia passando, mesmo na chuva, eles ainda ficam. Agora eu acho que isso aí não é o major nem a justiça, não, porque eu acho que quem tem que educar seus filhos são os pais. Que deve dizer, o carnaval é para o mês, não é agora o carnaval. Ela é uma coisa que incomoda, você está deitado, quer dormir um sono, você não incomoda, porque você é incomodado, porque cada vez que aquele jeito, que eu não sei que faz aqui com uma força tão grande que estremece dentro de casa, Aldo. Eu acho que tudo na vida, agora isso é uma educação que vem dos pais. Agora os pais, infelizmente, não podem com os filhos, a gente tem que recorrer só quem pode, pelo menos, impedir, né? Isso?
É verdade.
E que ele está de parabéns, que tem que ter começo e tem que ter hora de terminar, sim. Não pode ficar o povo tomando conta da rua o dia, a noite inteira, não, que tem pessoas de idade naquela. As pessoas têm que ver que ali é uma rua que mora muita gente de idade. E a gente, ninguém tem o direito de tirar o sossego de ninguém, não.
Major?
A gente agradece aí o apoio, dizer que a gente respeita tanto quem pensa igual a senhora, como também quem participa do carnaval, certo? A nossa intenção aqui é que a ordem pública e a segurança, ela prevaleça, certo? E a gente está para garantir a segurança de quem vai brincar, a sua folia, e também está para respeitar as pessoas que pensam como a senhora também.
Muito bem, eu quero agradecer ao Major Robério, desejar sucesso, apesar do mês ser carregado, mas a gente vai torcer para que dê tudo certo e que a gente tenha um mês tranquilo, assim como o ano de 2016, de muita paz e de muito sucesso. Major, muito obrigado e parabéns pelo trabalho realizado.
Eu novamente agradeço o espaço que vocês concedem. Eu costumo, onde eu trabalho, eu gosto de fazer uma parceria muito boa com a imprensa, porque é através da imprensa que a gente divulga nosso serviço, nosso trabalho, a nossa produtividade, as nossas ações, entendeu? Então, vocês têm um papel fundamental na questão da segurança pública, né? Agradecer também a minha tropa, a tropa do 23º BPM, agradecer o apoio que o Coronel Moraes, que é meu amigo, meu comandante, meu amigo, ele tem me dado, certo? E a gente, assim, agradece muito, ele é uma pessoa que confia muito em mim, e eu confio muito também no serviço dele. Então, assim, ele é o comandante da unidade, ele está ausente na questão física, mas está presente, entrando em contato comigo sempre, a gente trocando ideias. Agradecer à população que participou aqui do debate, certo? Agradecer a todos que entraram em contato. Agradecer aos órgãos constituídos, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, certo? E principalmente a gente agradecer a Deus, que é quem conduz todo esse processo, quem coloca as mãos. Se não fosse, se não fosse Deus, a gente não conseguiria esses resultados, entendeu? Agradecer a minha tropa, a tropa do 23º, a tropa diferenciada, é um pessoal comprometido, é um pessoal que se disponibiliza até em hora de folga a ajudar nesse contexto, entendeu? Então a gente está aberto ao diálogo, certo? E está disponível sempre que vocês precisarem da gente aqui no 23º BPM.
E é final do nosso debate de hoje.
O debate das 10.